Olá, eu sou a Gabriela Varela e essas são algumas notícias do dia. Hoje é sexta-feira, 30 de dezembro de 2022. Bolsonaro disse hoje que nada justifica a tentativa de ato terrorista em Brasília, quando um homem escondeu um explosivo em um caminhão de combustível perto do aeroporto. Na véspera do fim do seu mandato, o presidente fez uma live depois de semanas sem realizar as transmissões ao vivo. Ele fez um balanço do governo antes de embarcar para os Estados Unidos, onde vai passar os próximos dias. Logo no começo do pronunciamento, ele reclamou de que os atos de violência política no país são sempre atribuídos a bolsonaristas e disse que não quis se envolver nas manifestações de apoiadores em frente aos quartéis, chamadas de pacíficas, embora peçam um golpe militar e a reversão do resultado das eleições. Segundo Bolsonaro, esses atos foram espontâneos, sem liderança e coordenação. As pessoas que pedem por um golpe militar, segundo o presidente, estão em busca de liberdade e democracia. Bolsonaro disse também ter feito o possível pela reeleição, repetiu o discurso de que teria sido perseguido pela imprensa e pelo judiciário ao longo de seus 4 anos de mandato e criticou os nomes indicados por Lula. Segundo ele, o próximo governo já começa capenga. Bolsonaro disse ainda que o mundo não vai acabar no dia 1º de janeiro. Ele disse, não tem tudo ou nada. Não é por isso que nós vamos jogar a toalha, deixar de fazer oposição, deixar de criticar, deixar de conversar com seus vizinhos, agora com muito mais propriedade, com muito mais conhecimento. Bolsonaro também se emocionou durante essa última live do mandato e disse, eu tenho convicção, eu dei o melhor de mim, muito sacrifício de quem estava do meu lado, em especial a minha esposa, minha filha e enteada. E vocês também sofreram, sofrem agora. Essa foi a afirmação do presidente Bolsonaro durante a live. O comentário de Madeleine Laxco.
O discurso do Bolsonaro é um discurso que é difícil de analisar. Eu mesma tive muita dificuldade. Fui aprender com o pessoal da área de psicologia social, porque não é um discurso político. Ele é um discurso mais típico de seitas. Então, ele aposta na dissonância cognitiva. Por isso, quando a gente faz análise política, a gente não entende bem, né, Gabi? Fica quem... Você está falando agora... Não, mas ele condenou o ato, só que aí ele também não condena. Assim, o que tem de importante, que o tempo todo ele repete, é que ele se desvincula, não tem liderança, eu nunca organizei, eles foram sozinhos, eles foram espontâneos, eles se indignaram com tal coisa, o judiciário fez uma coisa, as pessoas se indignaram sozinhas, e eu não tenho nada a ver com isso, as pessoas estão esperando algo de mim, mas eu não posso dar. Ele vai repetindo isso a todo tempo, isso é uma das ideias que ele passa, que ele não tem nada a ver com aquilo. Quando tem, sabe muito bem que tem, né? O que não vai ter é a digital. Então, ele aposta numa coisa que é a plausible deniability, que, vamos dizer, é a negação plausível. Porque ele vai falar que não tem nada a ver, a gente fala, mas espera aí, como é que não tem nada a ver se ele é o líder do negócio? Mas você não vai achar uma mensagem dele mandando gente para quartel, você não vai achar ele dando dinheiro para ninguém, você não vai achar aquela ligação efetiva.
O comentário de Thales Faria.
Não tem como fazer o que fizeram sem financiamento, sem grana, sem alguém por trás pagando. Então, quando ele diz que são... movimentos espontâneos, não são espontâneos. Tem uma articulação evidente e a Polícia Federal agora vai começar a ir atrás porque o governo está mudando, o Supremo está em cima e eles vão ter que ir atrás e vão pegar quem está financiando essa rapaziada, essa turma. É triste você ver ainda o comandante do Exército mantendo esses acampamentos em frente aos quartéis, até após ter gente vindo para os acampamentos, para o acampamento no QG do Exército, viajando para o acampamento no QG do Exército, no dia da posse. Quer dizer, o Exército devia já ter desfeito isso.
E o presidente encerra o mandato com a sua gestão aprovada e reprovada de forma semelhante, de acordo com o Datafolha. 39% dos brasileiros dizem que ele fez um governo bom ou ótimo, enquanto 37% o percebem como ruim ou péssimo. A administração é considerada regular por 24%, enquanto 1% não opinaram. O resultado de Bolsonaro é o pior de um presidente eleito para o seu primeiro mandato desde a volta da democracia ao país, em 1985. No fim de 1998, já reeleito, Fernando Henrique Cardoso marcava uma aprovação de 35% e uma reprovação de 25%, com 37% considerando o FHC regular. Em 2006, já tendo vencido a reeleição, Lula tinha 52% de ótimo ou bom, 14% de ruim ou péssimo e 34% de regular. E Dilma Rousseff, por sua vez, era aprovada por 42%, reprovada por 14% e vista como regular por 34% no fim de 2014. Não entram na comparação direta os campeões de popularidade, com Lula ao fim do segundo mandato, em 2010, com 83% de aprovação, ou impopularidade, com Fernando Collor, antes de perder a cadeira no impeachment, de 92, com 68% de insatisfeitos. E Bolsonaro deve permanecer em Miami, nos Estados Unidos, entre os dias 1º e 30 de janeiro de 2023, segundo portaria publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. O despacho, assinado pelo secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência, diz respeito ao afastamento dos servidores que vão fazer a segurança pessoal de Bolsonaro na viagem. 8 assessores e assistentes foram autorizados a se afastarem do país durante o próximo mês para realizar o assessoramento, a segurança e o apoio pessoal do futuro ex-presidente. Jamil Chad escreveu uma coluna dizendo o seguinte: em inglês, francês, árabe, russo ou chinês, Pelé ocupou as principais capas dos jornais. São edições históricas de imprensa. No Brasil, concorre ao título de edição histórica outro jornal que nem mesmo traz uma foto de Pelé, o Diário Oficial. Não se trata de uma edição qualquer, mas uma repleta de dribles e insinuações que deixariam o rei do futebol com inveja da qualidade da técnica usada para enganar. Ali podemos ler nas entrelinhas que Jair Bolsonaro planeja fugir, que deixa o comando de um país num vácuo inédito, que promove o último deboche da democracia e das instituições. Um escárnio, de acordo com Jamil Chad. Sobre o Diário Oficial da União, o documento traz hoje, no penúltimo dia de governo, as exonerações do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, do ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência, Célio Faria Júnior, além do ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel de Oliveira Duarte Ferreira, e do secretário especial de Cultura, André Porciúncula. O governo Bolsonaro também oficializou as trocas de comando na Marinha e na Aeronáutica. O almirante Marcos Sampaio Olsen substitui Almir Garnier Santos na Marinha de forma interina. Já o tenente-brigadeiro do ar, Marcelo Canitz Damasceno, substitui, a partir do próximo dia 2, Carlos Almeida Batista Júnior, na Aeronáutica. Na última quarta-feira, o Diário Oficial da União já havia oficializado a troca de comando do Exército, exonerando Marco Antônio Freire Gomes do cargo e nomeando o general Júlio César de Arruda para exercer interinamente a função. A família do rei Pelé deixou ontem à tarde o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Filhos, netos e a esposa, Márcia Oki, partiram para o Guarujá, no litoral. Kelly e Flávia Nascimento acompanharam o pai no Hospital Albert Einstein desde o início da internação. Elas foram as porta-vozes da família durante o período. Os gêmeos Joshua e Celeste viajaram dos Estados Unidos para São Paulo e conseguiram passar o Natal com o pai. Edinho, técnico do Londrina, também deixou a cidade paranaense para ficar ao lado do rei. O velório de Pelé será na Vila Belmiro, estádio do Santos, na segunda-feira. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, de segunda a sexta-feira. Até mais! Wow.